passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria estarmos juntos em mais uma noite aqui na nossa melodia, nesta quarta-feira maravilhosa. Mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa começando. Que bom ter você aqui com a gente nesta noite maravilhosa. Muito obrigado a você pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua companhia. Muito especial aqui pra gente, não é? Vamos começar então o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa. Deixa eu cumprimentar aqui essa mesa, essa equipe maravilhosa. Meu querido amigo pastor Alex Soares, da Assembleia de Deus, Ministério Bom Sucesso em Jacarepaguá, o mensageiro de Deus nesta noite aqui. Meu pastor querido, que alegria sempre tê-lo aqui no nosso Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, meu amigo, meu pastor Eliel do Carmo, meu irmão Fábio Silva, minha querida, que eu amo demais, Débora Lira. Que bom estar com vocês aqui e sermos abençoados por tudo aquilo que o Senhor nos confiará nessa noite.
Débora Lira, bom também, Débora, ter você aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, Michel Camargo, a paz do Senhor pastor Alex Soares, querido, a paz do Senhor ouvintes da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, que bom também, Fábio, mais uma noite juntos aqui na nossa melodia. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite a você que está nos acompanhando na melodia 97,5, obrigado, minha irmã, pelo seu carinho, pela sua audiência. Obrigado, meu irmão. Obrigado também, pastor Alex Soares, que daqui a pouquinho vai estar trazendo uma porção da parte de Deus para os nossos corações. Estamos juntos, família. Um abraço, companheiro.
Vamos orar juntamente com o querido pastor Alex Soares.
Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Obrigado. Dizemos o que a tua palavra diz. Este é o dia que fez o Senhor. Obrigado por este culto. Obrigado por esta rádio. Obrigado por este time que chega até nós hoje para nos abençoar, para ser resposta de Deus para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque eu creio que hoje o Senhor começa uma nova história através dos teus filhos, através desse culto. Obrigado por tudo. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém.
Rei dos reis, aqui estou. Renda-te o meu louvor e adoração, pois tu és Deus acima dos céus, acima de nós.
Aline Barros, para sempre te adorarei. Louvor lindo que ouvimos nesta noite de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o pastor Alex Soares, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Eu quero compartilhar com você um texto da palavra e eu já queria que você deixasse aí anotadinho no seu coração. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo de número 12. Juízes, capítulo 6, verso 12, é o nosso texto, é a nossa mensagem de hoje. E o tema da palavra é Vivendo o Novo de Deus para Minha Família. Vivendo o Novo de Deus para Minha Família.
Nesse momento especial, nós trazemos aquele abraço companheiro para os aniversariantes de hoje e deste mês com a Débora Lira.
Com certeza, Fábio Silva, estamos aqui para celebrar a vida dos nossos ouvintes, para desejar felicidade, toda sorte de bênçãos, para cantar parabéns e desejar um abraço companheiro para a Fabiana da Silva, Márcia Cristina de Lima Silva, Gesiane Sampaio, Josilene Ferreira de Araújo, Karine Vieira Crespo, Jorge Elias, Platiner Cesário, também a Geni Peixoto de Lira, Fernando Ranhada, Fernanda de Jesus Suzarte e Jennifer Ventura de Souza. Neste dia 30/4, que o Senhor venha continuar te abençoando, te protegendo e te guardando. Parabéns!
Não consegui compreender onde eu errei. Estava confiante, eu tinha tudo planejado. E no auge do meu fracasso, uma voz tão doce eu escutei. Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos, estou na frente de toda a situação. Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito. Descansa o teu coração. Foi aí que eu entendi que Ele vai agir. Tá nas mãos de Deus. Ficar com medo, mas o controle Ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus. Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dEle é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle Ele não perdeu. Tá nas mãos de minhas mãos, estou na frente de toda a situação. Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito. Descansa o teu coração. Foi aí que eu entendi que Ele vai agir. Tá nas mãos de Deus. Sabe o que é melhor. Entrega o controle, deixa tudo nas mãos dEle. Ele sabe o que é melhor. Deixa tudo com Deus, entrega tudo pra Deus. Ele sabe o que é melhor. Entrega o controle, deixa tudo nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Ele não perdeu. Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Não perdeu. Oh, entrego tudo, tudo nas mãos de Deus.
E olha, tem muitos pedidos aqui de oração que chegaram, viu? Através do WhatsApp da oração aqui na Melodia. Momento muito especial do nosso programa para você que passa por alguma dificuldade, por alguma tribulação, viu? A adversidade da vida que às vezes vem à tona, né? Para às vezes tentar conturbar aí a nossa vida. A gente vai estar orando por você nesse momento, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, tá? Nós estaremos orando por você, meu amado irmão, minha amada irmã. Débora Lira vai ler os pedidos e, na sequência, nós estaremos orando por você. A família reunida junta, milhares e milhares de pessoas orando por você nesse momento.
É isso mesmo, Fábio. Nós vamos orar pelos nossos ouvintes. São vários nomes que todos os dias chegam aqui por meio da lista de oração. Se o seu nome não for divulgado aqui como pedido, não fique triste, não fique preocupado, porque nós vamos unir a nossa fé agora e todos nós vamos clamar juntos ao Senhor. A Bíblia Sagrada, em Salmos 34:17, diz que os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O pastor Alexis Soares estará orando pelo Carlos Augusto, do Japão Araruama, que pede oração pela sua vida financeira, causa na justiça, pela família, em especial pela saúde e abertura de uma porta de emprego. E também a Solange pede oração aqui pela saúde, fortalecimento espiritual, libertação e toda a família, Elivelton de Engenheiro, Paulo de Fronten, a Andréia Amélia de Nova Iguaçu, Maria Carvalho de Miguel Couto. Vamos orar por Selma, por Josiane Carvalho, por Rita de São Gonçalo, Walter Martins da Fonseca, filho, que pede oração pela saúde e cura. Também a Solange dos Santos Bispo pedindo oração por sua saúde, libertação e fortalecimento espiritual.
Pai, eu quero unir a minha voz nesta noite a cada vida que agora está clamando a Ti pelo milagre. Vidas que fizeram pedidos com lágrima nos olhos. Vidas que fizeram pedido com a dor no corpo, mas a fé no coração. Gente que faz o pedido agora sabendo que se o Senhor não fizer, ninguém mais fará. E eu oro, muda a história, abre a porta. Ó Deus, manda toda a obra do inferno embora, toda a sentença do inferno embora, pelo poder do nome de Jesus. Eu oro crendo no milagre, eu oro crendo na saúde, eu oro crendo na libertação, eu oro crendo na quebra de cadeias, eu oro crendo, Senhor, que essa família será restaurada, pelo poder do nome de Jesus. Eu uno, ó Deus, a minha voz com os teus filhos aqui neste culto, para dizer: está consumado, está feito, pelo poder do nome de Jesus. Eu creio no milagre. Tomamos posse da vitória. A Ti a honra, a Ti a glória, no nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus.
Tenho tantas coisas para dizer. Tenho tantos versos pra escrever. Fiz uma canção de amor pra cantar pra ti. Tenho tantas notas pra tocar. Um poema pra te declarar. Mas sabe Deus, hoje a noite foi fria.
O vento tentou me levar, a angústia me feriu. A dor mais forte do que eu tentou calar a minha voz, tentou roubar tua atenção e sufocar a adoração que é só pra ti e mais ninguém. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar. Hoje a noite foi fria, o vento tentou me levar, a angústia me feriu. A dor mais forte do que eu tentou calar a minha voz, tentou roubar tua canção e sufocar a adoração que é só pra ti e mais ninguém. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar. Deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar.
Pois é, graças a Deus, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Já já nós vamos ouvir a palavra de Deus aos nossos corações, alimento para as nossas vidas. E eu quero aqui abraçar todos os pastores, Michel Camargo, Fábio Silva, meu pastor querido. Olha quantas pessoas, quantos pastores queridos acompanhando a gente agora, não só no Rio de Janeiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro acompanhando a gente online. Então, você é meu pastor querido, juntamente aí com a esposa, com a família, fazendo do culto da Igreja Cristo em Casa, o culto doméstico. Muita gente faz do culto da Igreja Cristo em Casa o seu culto doméstico, né? Ou talvez o único culto possa estar prestando a Deus. Então, o nosso abraço, o nosso carinho, muito obrigado aí pela valiosíssima companhia nesta noite. Chegou então, gente, esse momento muito especial de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra com o querido pastor Alex Soares.
Juízes, capítulo 6, verso 12, diz assim: então, ouça isso. O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram dizendo? Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou. Queria que você prestasse atenção nessa afirmação do verso 13. O Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Esse texto, ele é um texto espetacular porque ele vai começar contando a história de um dos juízes em Israel, contando a história de Gideão. Eu acredito que você conhece e sabe um pouco de quem foi Gideão. Se você não sabe, deixe-me narrar para você. Gideão foi um hebreu, um judeu, dentro de uma família em Israel. Gideão foi filho de um homem chamado Joás, e que no contexto da realidade de vida de Gideão, Gideão e a sua casa, não só Gideão e a sua casa, todo Israel está sendo subjugado por midianitas. Naquela época, a riqueza, ainda hoje, né? Mas naquela época, a riqueza de uma nação era marcada pela agricultura, pelo campo. E o texto vai dizer que todas as vezes que Israel semeava, todas as vezes que Israel lançava semente, na época da colheita, na época em que havia uma mobilização para colher os frutos daquilo que foi lançado, daquilo que foi semeado, daquilo que foi gerado, daquilo que se gerou como uma expectativa de muito tempo, o texto vai dizer que na época da colheita, em vez de Israel colher os frutos da sua semeadura, vinham os midianitas. Vinham porque eram mais fortes. Vinham porque tinham mais força, né? E subjugavam Israel e levavam todas as suas plantações. E a Bíblia vai dizer que por causa dos midianitas, ou seja, por causa dos inimigos, os judeus têm uma ideia. Israel tem uma ideia. Vamos criar casas, vamos criar a nossa morada no meio das cavernas, vamos criar covas para a gente viver, porque a gente não pode continuar sendo subjugado pelos inimigos. Então pense comigo, uma nação que recebeu há anos atrás uma promessa de viver a promessa da terra que mana leite e mel. Você lembra de Moisés? Deus falando para Moisés: olha, vou conduzir um povo a uma terra que mana leite e mel. Agora volte um pouco mais para trás. Você lembra de Abraão, ou de Abrão, quando Deus se apresenta a Abrão em Ur dos Caldeus, em Gênesis capítulo 12, e diz para Abrão assim: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou lhe mostrar. O texto vai dizer que Abrão sai, Abrão obedece aquela palavra debaixo de uma promessa, a promessa de que o Todo-Poderoso daria uma terra para eles. Só que o tempo vai passar, Israel vai entrar na terra através de Josué, e quando eles entram na terra, eles recebem uma ordem: olha, vocês precisam me adorar, vocês precisam ser fiel a mim e não servir a outros deuses. Vocês devem me adorar e não adorar a outros deuses. Só que Israel faz tudo o contrário. Israel tem uma ordem, a ordem de adorar só a Deus, servir só a Deus, mas Israel faz tudo o contrário. Israel começa a servir a outros deuses. Preste atenção nisso aqui. Israel começa a servir a outros deuses. E automaticamente, por servir a outros deuses, eles se afastam do Senhor, eles se afastam de Deus. E quando eles se afastam de Deus, e isso vale para o dia de hoje, todas as vezes que eu me afasto de Deus, eu me torno presa fácil para o inimigo. Todas as vezes que eu saio do esconderijo do Altíssimo, todas as vezes que eu saio do lugar de refúgio, todas as vezes que eu saio debaixo da sombra do Onipotente, eu me torno presa fácil do inimigo. E a proposta do inimigo, a proposta do ladrão é matar, completa comigo, matar, roubar e o quê? E destruir. Você sabe disso? Você sabe dessa verdade? Então Israel começa a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E porque faz mal aos olhos do Senhor, os medianitas vêm. Agora pense comigo, Alguém que tinha terra, tinha casa, alguém que tinha família, tinha onde deitar. Se fosse nos dias de hoje, os filhos teriam um quartinho, o casal teria o quartinho deles. Se fosse nos dias de hoje, teria lá a geladeirinha dele, né? Açúcar, o café que tá caro, mas ia ter um cafezinho, ia ter um ovozinho para comer, que tá caro, o sangue de Jesus tem poder. Mas eles teriam a comidinha deles lá. Pensa comigo hoje. Agora, eles precisam saírem desesperadamente da casa e ir morar debaixo de um buraco. Você consegue imaginar isso? Alguém que tinha um quintalzinho lá para colocar a roupa, que tinha um varalzinho para estender a roupa, agora está morando dentro de um buraco, porque o inimigo está vindo para destruir. Imagine o nível emocional dessas pessoas. Imagine a cabeça de um marido, de um homem, de um chefe de casa, saber que precisa sair de casa, sair do seu lar, porque o inimigo é maior, o inimigo é mais forte. Agora eles estão morando em covas, cavernas, e criam umas fortificações, porque o inimigo está vindo. Só que nesse contexto todo, ouça isso, a Bíblia diz que tem um moço, um rapaz chamado Gideão. Gideão, ele recebe um desejo no coração dele de pegar um trigo e malhar no lagar. Ele vai malhar no lagar, no lugar de malhar uva. E enquanto ele está malhando o trigo no lagar, o texto é espetacular. Juízes capítulo 6, verso 12. Diz assim: então, o anjo do Senhor apareceu-lhe e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Então pense nesse contexto. Alguém que está fora da sua casa, fora do seu habitat natural, fora do seu contexto familiar, mas ele está malhando um trigo no lagar. E quando ele está malhando, de repente aparece a manifestação angelical, uma manifestação espiritual. E não só aparece, fala com ele. E as palavras que saem do anjo para Gideão é: o Senhor é contigo, homem valente. Quando ele escuta aquela palavra, ele consegue perceber que o que está sendo dito a ele não encaixa, ouça-me aqui, com a realidade que ele está vivendo. O Senhor é contigo, homem valente, mas ele olha para o contexto dele. Ou seja, eu estou pregando nesse culto, eu estou aqui com os meus amigos, pastor Eliel, meu irmão Fábio, minha querida Débora, a gente está aqui chegando até você nesse culto, e você diz assim: pastor, eu estou debaixo de uma promessa. Eu tenho uma promessa da salvação da minha família, eu tenho a promessa da libertação do meu filho, da libertação do meu marido, eu tenho uma promessa de uma cura, eu tenho uma promessa de pregar, eu tenho a promessa de viajar, N promessas que você tem. Só que você olha para a promessa e olha para a sua realidade. E quando você olha para a sua realidade, a realidade não combina, não condiz com a sua promessa. A sua realidade não condiz com a sua promessa. Eu sei que eu estou pregando para a gente nessa noite que está nesse mesmo contexto. Pastor, eu tenho uma promessa, mas a minha promessa não combina com a minha realidade, não condiz, porque a minha realidade é totalmente diferente. A minha realidade é o caos. A minha realidade é a dor. A minha realidade é só o sangue de Jesus. A minha realidade é o Rivotril, a minha realidade é o Gadernal, a minha realidade é o remédio para dormir, é essa a minha realidade. A minha realidade é a hemodiálise, pastor, a minha realidade é o tratamento da diabetes, essa é a minha realidade, essa é a minha realidade. Só que você lembra que você tem uma palavra, e aí Gideão faz o que eu e você faríamos. Gideão é gente. A gente precisa parar de romantizar a Bíblia. A gente quer romantizar. como se fosse num conto de fadas. Gideão vai dizer assim no verso 13. Juízes capítulo 6, verso 12 e verso 13. Eu estendi até o 13 para dizer para você o seguinte. Olha o que Gideão responde. Respondeu Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Ele perguntou o que eu e você perguntaríamos, ou deveríamos perguntar. Calma aí. O Senhor é comigo e eu estou vivendo isso? O Senhor é comigo e eu estou nesse caos? O Senhor é comigo e eu estou dentro de uma cova? Cova, com todo carinho, cova não é lugar de gente viver. Cova é lugar de gente morrer. Cova é lugar de gente morta. Cova é lugar de gente que não tem mais vida. Cova é lugar de gente que vai morrer. Você lembra de Daniel? Daniel foi lançado aonde? Cova dos leões. Então, cova não é lugar de celebração. Cova não é lugar de selfie. Cova não é lugar de culto, de ações de graça. Cova é a coroa de flor. É a artezinha falando do horário do sepultamento. E eu sei que essa é a realidade de muita gente agora. Pastor, eu estou na cova. Mas eu vim hoje nesse culto. Deus chega até você nesse culto. Deus preparou a você que está agora numa enfermaria, num hospital. Você que está aí num leito de dor, você que está no teu trabalho, você que está voltando para casa. Você que está aí dentro desse ambiente e o lado só é grade. Você está encarcerado, é uma prisão. Você está dentro desse lugar dizendo: eu estou numa cova. Deus vem até você nessa noite para dizer, Ele diz a você: eu estou contigo. Eu vou repetir. Deus vem até você para te dizer: eu estou contigo. Você pode dizer isso? Você pode declarar isso? Você pode dizer para a tua alma agora, hoje, nesse horário, nessa hora, dizendo assim: Deus é comigo. Repete aí, repete, enquanto eu bebo uma água aqui. Repete: Deus é comigo. Eu creio nessa verdade. Eu creio. Qual é o problema? O problema é que o diabo quer que a gente acredite que a nossa realidade de vida eterna é a cova. E o Senhor vem até a Gideão para dizer assim: o Senhor é contigo, homem valente. Olha a capacidade. Eu sinto Deus aqui, de verdade. Eu sinto Deus aqui nesse estúdio, eu sinto Deus aqui nesse culto. Deus vem até você para dizer assim: eu não sou só com você. Eu não sou só com você. Eu vejo uma capacidade, uma força em você. Eu vejo uma força em você. Tu és valente, tu és guerreiro, tu és guerreira. Você consegue hoje olhar para dentro de você? Porque o diabo quer que a gente fique numa comiseração. A gente fique lambendo as feridas. A gente fique olhando para o que deu errado. O diabo quer que a gente fique contando os prejuízos, contando as perdas. A gente fique, sabe, celebrando, ouça isso, celebrando a derrota. É isso que o inimigo quer. E aí Deus fala assim: o Senhor é contigo, homem valente. Porque Deus fala isso para Gideão. Deus fala isso para Gideão porque ele tem a capacidade de ver dentro da gente uma força. Ele tem a capacidade de enxergar em nós. Essa semana eu estava em casa com meu filho vendo um filme. E eu sei que você já viu. Se você não viu, meu filho tem 13 anos. Eu fiz ele ver. Hein, pastor Eliel? Eu fiz meu filho ver Rock 1, Rock 2 e Rock 3. Agora ele pegou a linha e foi pro 4, pro 5. E aí ontem, esses dias, a gente estava vendo Creed 3. Eu, meu filho e minha esposa. Creed, para quem já viu, sabe, ele é filho de um pugilista, amigo do Rock, chamado Apollo. Creed. Esse menino começa a lutar. E no 3, não é spoiler, não, é sinopse. Ele já tinha se aposentado. Mas ele se vê na necessidade de voltar a lutar. E quando ele começa a treinar para voltar a lutar, alguém diz assim: você já tá cansado, você já tá aposentado. Há 3 anos, ó, que você não luta. Mas ele volta com uma determinação, com desejo, porque ele precisa acertar uma pendência que ficou lá atrás. Ele precisa resolver dentro dele, veja esse filme, uma pendência que ficou lá atrás que não foi resolvida. E ele então entende que precisa voltar a lutar para zerar uma conta que ficou lá atrás. Volta, luta e luta com uma garra, com uma força para fechar e zerar toda a pendência do passado. Deus fala para Gideão assim: o Senhor é contigo, homem valente. Eu quero falar para esse homem valente que está me ouvindo hoje nesse culto. Eu quero falar para essa mulher valente. Eu quero falar para esse senhor, para essa senhora. Que alguém diz assim: ah, a idade já chegou. Ah, já passou do cabo da boa esperança. Ah, os cabelos já estão brancos. Eu quero dizer a você: tu és valente. Tu és valente. E aquele que percebe, enxerga a valentia em você, é aquele que vai lhe dar as ferramentas. Eu estou profetizando agora, vai lhe dar as ferramentas para você sair desse lugar. E o que é mais lindo, que não é só sobre Gideão, ouça isso, é sobre Gideão, sua casa, sua parentela e todo Israel. Então, o Deus que chama Gideão, vê a capacidade de Gideão para não lutar só por ele, mas para lutar pela sua casa, pela sua família e por toda a sua parentela, por toda a sua nação. Hoje é dia de você se levantar e dizer: eu não fico nessa cova nem mais um minuto. Eu não fico nessa caverna nem mais um minuto. Aqui não é lugar de se esconder. Aqui não é lugar de viver. Porque, ei, eu não estou sozinho. O Deus que me ama, o Deus que me prometeu, vai ao meu encontro. O Deus que me ama, o Deus que me prometeu, vai até mim para dizer: hoje é dia de se levantar. Hoje é dia. Sabe o que Gideão ele está fazendo? Ele está malhando. E eu não sei se você sabe o que é malhar. É usar os pés, a movimentação dos pés, para pisar ali no trigo e permitir que ele seja dissolvido naquele lagar. Enquanto ele está pisando, na verdade ele está marchando. É, a gente que é pentecostal, entende de marcha, né? Sabe o que é marcha? Sabe o que é manto? Ele está marchando. Mas sabe quem marcha também? Quem marcha é um exército. Quem marcha é uma tropa. A tropa que marcha. Deus manda dizer para você: hoje é dia de você se levantar e começar a marchar. Hoje é dia de você começar a se movimentar. Hoje é dia de você se levantar e dizer: eu creio naquele que me chamou. Eu creio naquele que me prometeu. E aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é comigo. Aquele que prometeu acredita em mim. E a Bíblia diz que quando Gideão recebe aquela palavra, ele recebe uma ordem: vai nessa tua força e livra Israel. Nos meus poucos minutos que eu tenho, eu quero dizer para você: ei, meu irmão, hoje é dia de você se levantar e ir. Para de ficar lambendo feridas, para de ficar reclamando, para de ficar murmurando, para de fazer coro à derrota, para de andar com gente da derrota, para de andar com gente que te coloca para baixo, para de andar com gente que vai fazer coro à tua dor e à tua tristeza. Hoje é dia de você se levantar. Você pode dizer isso aí hoje no teu lugar: hoje é dia de se levantar, hoje é dia de profetizar, hoje é dia de declarar: o Deus que me chamou, o Deus que é comigo está dizendo: vai. Então, hoje é dia. Ei, olha aqui para esse rádio, olha para cá, hoje é dia de você se levantar e ir. Hoje é dia de você se levantar e marchar, porque aquele que te chama é contigo. Aquele que te chama vai te usar para algo sobrenatural. A tua história não terminou. A tua história não acabou. A tua história não parou aí. Não parou, não parou. Eu ouso profetizar para alguém, ei, os teus melhores dias ainda nem chegaram. Nem chegaram. Aí Deus cria esse culto. Deus usa meus amigos, pastor Eliel, meu irmão Fábio, minha querida Débora, usa esse time Melodia para ir até você para dizer, hoje é dia de você se levantar e dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Você lembra de alguém que disse isso? Eu sei em quem eu tenho crido. Jó, o inferno pensou, acabou. O inferno, os demôniozinhos do cão pensaram assim, ih, não tem mais jeito, tá na cova. Tá na caverna, acabou. Aquele homem abre a boca, mas ele abre a boca para declarar, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Deus muda a história de Jó. E Deus chega hoje nesse culto para mudar a tua história, para dizer a mim e a você, hoje é dia de se levantar. Gideão vai dizer assim, aonde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Não nos fez o Senhor subir do Egito? Sabe o que Gideão está lembrando? Ele está lembrando daquilo que Deus fez no passado. Sabe o que Gideão está lembrando? Das ações de Deus no passado. E eu ouso dizer que o Deus que agiu no passado é o mesmo que age hoje. Hoje, 2025. O Deus que agiu no passado é o Deus que opera hoje. Muda sentenças. Agora, para findar a minha palavra, eu digo a você. Deus foi até Gideão. Deus falou com Gideão. Deus deu uma ordem para Gideão. Deus foi até Gideão. Deus falou com Gideão. Deus deu uma ordem para Gideão. Mas Deus não fez o que Gideão tinha que fazer. Sabe quando é que a sua família vai ser restaurada? Sabe quando é que a sua casa vai ser restaurada? Sabe quando é que a sua trajetória vai ser restaurada? Quando você falar menos e trabalhar mais. Falar menos e orar mais. Falar menos e lutar mais. Falar menos, murmurar menos e ir para a batalha. Começa a marchar. Começa a se movimentar. Você vai ver Deus enviando os recursos. Vou repetir. Você vai ver Deus enviando os recursos. É a moeda na boca do peixe. É a provisão que chega, é o Pix que vem, é alguém que vai até você com a cesta básica, com a conta paga, para dizer, ei, se movimenta que eu faço, se movimenta que eu acho, se movimenta que eu opero. Você crê nisso nessa noite? Você crê nessa verdade nessa noite? Eu quero orar com você. Eu quero orar com a tua vida, eu quero clamar aos céus e dizer, Deus muda. A história hoje, você vai contar teu testemunho, vai mandar pra gente aqui teu testemunho, você vai mandar pra rádio teu testemunho, olha, naquele dia, Deus me visitou, Deus enviou uma palavra, e essa palavra mudou a minha história, você vai compartilhar isso ao meu querido pastor Eliel, ao meu irmão Fábio, você vai dizer isso, Débora, Deus mudou a minha história, porque a palavra de Deus, ouça isso, e eu prego o que creio, a palavra de Deus tem o poder de mudar a história, você sabe o final, Deus usou a Gideão, ele e mais 300 homens, para mudar a história de uma nação. Deus não precisa de muito. Deus não precisa de muito. Deus precisa de disponibilidade e fé. Deus precisa de disponibilidade e fé. Então, pelo amor de Deus, fecha a matraca. Fecha. Vai guerrear. Vai lutar. Vai se movimentar, eu quero orar por você, se você pode, aonde você estiver, se você pode, coloca a mão no teu coração, coloca a mão aí, quem sabe é um filho, quem sabe alguém que está agora num leito de dor, coloca a mão aí, e diz assim, Senhor, muda essa história agora, vamos orar, Pai, no nome de Jesus, agora, eu creio, que assim como o Senhor visitou a Gideão, o Senhor foi até a Gideão, naquele lugar, o Senhor vai de encontro a esse teu filho e essa tua filha agora, para mudar a história, para dar uma ordem, e a ordem é tempo de se levantar, É tempo de se movimentar, é tempo de marchar, porque aquele que nos chama é conosco. Obrigado, Senhor, porque eu creio que curas estão vindo hoje. Eu creio, Senhor, que portas estão se abrindo, sentenças estão mudando e o teu nome está sendo glorificado. É o que eu declaro, é o que eu profetizo no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Você pode tomar posse dessa palavra? Você pode receber essa palavra? Diga, eu creio no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.
Se passa na vida, há um momento em que a alegria se vai e a tristeza vem em forma de choro e me domina de um jeito que não sei como reagir. Preciso da tua força para prover.
E assim, com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quarta-feira, já agradecendo a você pela valiosíssima companhia, pela sua participação aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Obrigado, pastor Alex Soares, da Assembleia de Deus Ministério Bom Sucesso em Jacarepaguá, no Pichincha, não é? Em Jacarepaguá. Minha querida Débora Lira, muito obrigado. Fábio Silva também, Michel Camargo, muito obrigado. A gente volta então amanhã, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Pastor Alex Soares impetrando a bênção apostólica.
Se você puder, levante suas mãos, coloque no seu coração, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa e a sua família, não só hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém.
Eu entro nesse lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Tua presença, mover meu coração em direção ao teu. Atender ao teu convite e me humilhar, me entregar a ti, meu Senhor. Amado, és tudo pra mim, princípio e fim. Tua face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar.
Transformado eu serei, tua glória
levanto as minhas mãos, só penso em te adorar.
Vamos aplaudir o nome do Senhor.